Boa noite, gente maravilhosa. Quintas-feiras, 21 hora, e cá estamos nós com as nossas lives e com as nossas meditações guiadas. E hoje vamos falar sobre um tema que realmente preocupa muita gente: o medo. Como é que podemos superar o medo? Como é que podemos fazer para não estarmos reféns do medo e fazermos com que a nossa vida fique no inferno, não podendo sair de casa, não sair da nossa zona de conforto e não podermos aventurar-nos, arriscarmos e vivermos felizes? Porque é que o medo faz tanto para nos colocar numa redoma? Vamos falar sobre isto e muito mais, e vamos aqui partilhar algum conhecimento e com certeza fazermos uma meditação para nos libertarmos desta chatice que é o medo, está bem? E está aqui muita gente a chegar, vamos lá, gente, apareçam, tragam amigos, tragam pessoas conhecidas, ajudem o próximo com as nossas lives, porque não são minhas, são nossas, somos muitos e, portanto, acho que nós todos estamos aqui. Portanto, não sou só eu, somos todos nós que estamos aqui a partilhar, vocês através da escrita, que vão escrevendo aí alguns comentários, e eu através da palavra falada, não é? Muita gente está a dizer, digam-me de onde é que são, já tenho aqui muita gente. Doutora linda, obrigada. A minha querida Débora, que hoje esteve comigo, viu-me aqui a chegar à clínica e aproveitou para me dar um abraço e para tirar uma fotografia comigo. Um beijinho, Débora, foi muito bom estar consigo. E ela disse: Ah, vai ser aqui hoje a live? Vai, hoje vai ser no Porto, mais uma vez. Estela Pereira, beijo, meu amor. Oh, querida Estela, que bom receber assim, beijo, meu amor. Vocês mimam-me muito, não é? Vocês tragam-me com miminhos. Mas olha, sou muito grata, e sou muito grata mesmo, porque eu gosto muito de receber muitos miminhos e gosto de dar miminhos também. Vocês podem me dar os miminhos todos que quiserem, porque eu aceito. Hoje tive aqui uma conversa com o meu colaborador que não gosta de estar de fones, não gosta de estar de escutadores e por isso arranjar aqui uma solução para não estar de fones. Mas o som realmente fica muito melhor quando fazemos a meditação se eu estiver com os escutadores. Portanto, em prol de vocês poderem seguir melhor e ouvir melhor, eu faço o esforço de estar com isto nos meus ouvidos. Muito bem, aqui está muita gente a dizer coisas bonitas. Deixa-me lá ver quais são os comentários que estão aqui a aparecer. Está aqui muita gente a dizer que tem medo de conduzir. Vão dizendo aqui quais são os vossos medos para eu saber quais são os vossos medos. São muitos exemplos. Está aqui a Fernanda Garcês a dizer: o medo aumenta com o avançar da idade. Não, não terá que ser assim. Pelo contrário, nós com o avançar da idade, se nos soubermos cuidar, se souberem fazer as estratégias que eu vos vou falar aqui hoje, se vocês tiverem calma, tranquilidade, fizerem estas meditações, vocês com certeza vão ficar mais sábios, porque a idade traz sabedoria e traz estatuto, não é? Costuma-se dizer que a idade é um posto, e se é um posto, é um posto na sabedoria e não de reféns de um medo. E portanto, se não tratarmos, ele aumenta com a idade, claro que sim. Mas se tratarmos, se tivermos cuidado, se prevenirmos, se cuidarmos de nós, fizermos tudo o que tem que ser feito para termos paz interior, não há medo que nos ataque. Por isso, estou aqui para vos ajudar com algumas dicas, com alguns exemplos e vamos falar um pouquinho sobre o que isto é. Vamos lá, vamos chegar. Estou à espera de mais gente e está aqui a chegar muita gente. Medo de gente má. Olha, isso também é um medo que eu também tenho. Gente má. A vida provoca-nos muitos medos, também é verdade. Com avançada idade, tenho medo das doenças. Muito bem, vão dizendo que é para eu poder dar aqui alguns exemplos. Grilo Clara, ai que máximo, Grilo Clara, a dizer que eu sou querida, ai que bom. Muito bem, vamos lá então começar, porque já temos aqui muita gente e, portanto, já dá para começarmos a falar sobre o nosso tema. Eu hoje até peguei e trouxe o meu livro aqui para vos poder dizer alguns exercícios que estão aqui, que eu sei que muita gente já tem o livro e por isso tive a ousadia de vos falar do livro, senão não falaria, obviamente, mas sei que muita gente tem. E se tem, eu vou dar aqui alguns exemplos também do livro para que vocês possam ter, e quem não tem, pode obter ou pode simplesmente pedir a algum amigo que tenha para emprestar. Dizem que os livros não se emprestam, não é? Que os livros é que mais mulheres e que mais maridos não se emprestam. Muito bem. Eu gostaria de vos dizer que o medo é algo perfeitamente normal. Se nós não tivéssemos medo, nós seríamos pessoas muito descuidadas, faríamos muitos disparates porque não tínhamos medo absolutamente de nada. Eu tive um professor, o professor Miranda Santos, que dizia que os índios não conseguiram imaginar as naus e, portanto, elas ao longe, aquela nuvem escura ao longe, eles não podiam perceber que aquilo era uma nau que os ia atacar e, por isso, não se defenderam. E, quando elas se aproximaram, os pobres dos índios foram atacados. Eles não tinham capacidade de imaginar algo que nunca tinham visto. Vamos falar sobre isto também. E eu gostaria de vos falar, então, que o medo é realmente algo natural e que nos ajuda, nos protege. E se for com esse sentido nos proteger, obviamente que o nosso organismo está preparado para essa proteção. Ou seja, se eu for a algum lado em que não conheço e que tenha que ter cuidado porque possa ser assaltada, para que não vá na rua e que não vá ser atropelada e atravessar uma rua, se eu estiver em casa, se estiver com o fogão ligado e tenho que desligar se for fazer outra tarefa, enfim, o receio de que possa acontecer alguma coisa e ter medo que possa despoletar aqui alguma desgraça. Isso é um medo natural, um medo tranquilo, mas não é um medo natural quando nós andamos constantemente a pensar que vai acontecer alguma coisa má e que nós vamos entrar aí num prejuízo muito grande. Reparem, quando nós temos medo, o nosso organismo prepara-nos perante um perigo. E se é perante um perigo, ele ativa de imediato o medo para estarmos preparados a algo que podemos não estar preparados para enfrentar o medo. Então, o nosso organismo ativa e coloca-nos durante a luta ou fuga. Ou lutamos, ganhamos força para lutar, ou fugimos. E o nosso organismo põe-nos em alerta para esse efeito, se for realmente um perigo iminente que esteja presente. Se não for isso, não há motivo para nós andarmos aqui aflitos e andarmos a pensar sempre que vai acontecer uma desgraça. Então, no livro, na página 28, para quem tiver o livro, tem lá a falar sobre a diferença entre medo e ansiedade. Porque a ansiedade é aquilo que nós dizemos o que provoca medo. E muitas vezes a ansiedade provoca medo de ter medo. As pessoas já nem saem de casa com receio de que lhes possa acontecer alguma coisa. As pessoas que têm agorafobias, que têm pânico, que têm todas estas perturbações, não saem de casa, não saem da zona de conforto com receio, vamos usar a palavra medo, de que alguma coisa lhes aconteça e que elas não possam resolver ou saber resolver. Portanto, entrem em pânico ou que seja mais forte do que o que elas possam aguentar e, portanto, não saem. E, obviamente, quanto mais vezes ficarem em casa e não saírem e não confrontarem o medo, mais o medo fica forte e mais a pessoa fica impedida, bloqueada, digamos assim, de ter uma vida normal. Eu, no livro, na página 28, eu falo a diferença entre medo e ansiedade. A ansiedade é algo também normal e natural. Ela está aí para nos proteger também, para nos preparar para as tais situações que possam acontecer, que seja algo perigoso de imediato. E aí ela provoca-nos medo, que é para nós nos protegermos e sabermos reagir às situações. Quando a ansiedade fica muito disfuncional, ou seja, quando ela deixa de ser funcional a ponto da pessoa andar constantemente a pensar sempre que vai acontecer alguma coisa, então aí o organismo fica constantemente em alerta. E eu já vos falei noutras lives que quando o nosso organismo fica em alerta, nós explotamos no nosso organismo duas substâncias, que são a adrenalina e a noradrenalina. A adrenalina nas suprarrenais, ou nas adrenais, como queiram, e mesmo cá no fundo das costas, que ela liberta essa substância que é muito nefasta ao organismo, faz-nos muito mal. E a noradrenalina, que é no cérebro, que nos vai também trazer uma substância para o nosso cérebro que nos deixa também com toda aquela sintomatologia de quem é ansioso conhece tão bem. Então, qual a diferença do medo e a ansiedade? E eu fiz aqui esta distinção no livro, na página 28, e eu digo aqui que a palavra medo refere-se ao receio, à apreensão natural que alguém tem que venha a acontecer algo que não esteja preparado para se defender. Depois, esta emoção do medo é uma emoção primária. Nós, quando nascemos, já trazemos esta emoção para nos prepararmos. Senão, as crianças, quando veem uma tomada, elas, coitadinhas, são inocentes, põem lá a mão. Por isso, os pais põem aquelas coisinhas nas tomadas para eles não meter lá os dedinhos. Quando elas levam, porventura, um pequeno choque, elas para a próxima já não vão lá pôr a mãozinha porque aprenderam a lição que aquilo magoou. Então, a dor é um reflexo para nós nos protegermos, para não voltarmos a repetir a mesma ação. Esta emoção primária caracteriza-se por um sentimento muito intenso, vocês podem ver no livro, habitualmente desagradável, provocada por uma percepção de perigo, e seja ele presente ou futuro. Mas pronto, o medo é isto. Existem dois tipos de medo, o medo real e o medo irreal. O medo real é aquele que eu falei logo no início desta live, que é quando nós realmente vamos numa estrada, ou se vamos com uma bolsa ou no ombro, e se vamos com a bolsa do lado de fora dos carros, do passeio, não é? Que passa um carro, ou passa uma motorizada, ou uma moto, que nos podem puxar no esticão a bolsa, então nós temos que colocar a bolsa do outro lado, proteger, apertar mais o bracinho, para que sejamos protegidos, para ninguém nos assaltar. Se formos para um sítio com muito movimento, obviamente que não vamos ter a bolsa aberta, fechamos a bolsa e por aí fora. Se formos para uma rua desconhecida à noite, nós temos mais cuidados, vamos pelos lados que tenha candeeiro, para que podemos ver tudo à nossa volta. Vamos evitar as situações que possam fugir-nos ao controle. Isto é o medo real. Se nós passarmos por alguma situação que foi marcante na nossa vida, é lógico que nós vamos ficar com medo. Imagino que alguém conduziu e teve uma certa altura, ia a conduzir e teve um acidente. A partir daquele momento, tudo o que ouviu, tudo o que viu e tudo o que sentiu ficou muito gravado no cérebro, tudo é a triplicar dentro do cérebro. Então, a pessoa ficou, muita gente diz, fiquei traumatizada. Ficou com uma marca na memória. O que é que o nosso cérebro faz quando tem essa marca na memória? Sempre que está presente perante alguma situação parecida, ou próxima, ou semelhante, o cérebro vai despertar exatamente os mesmos sintomas que teve naquela situação onde teve o acidente. Para quê? Para a pessoa se preparar, para a pessoa se proteger, digamos assim. Na última instância, para a pessoa de não chegar a um ponto desses, ou seja, não conduzir, não fazer a tarefa de condução. Porquê? Porque o cérebro está a ser amigo, está a proteger. Não vás, que assim não te magoas. A intenção do medo real é positivo, e a intenção é positiva e o resultado também é positivo, que diz, cuidado que isso é perigoso. Quando o medo é irreal, é quando as pessoas, sem situação aparente, que é esta que eu falei mesmo caso no fim, que é dizer, não vás porque pode-te acontecer um acidente, não vás porque às tantas, quando vais na rua, tu não vais conseguir ver as bermas muito bem, o pneu pode ter por uma berma, tu podes te descarrilar, podes cair na berma e podes ter um acidente, ou então podes calcar uma linha contínua, vir um caminhão ou outro carro e bater no teu carro. Todos esses pensamentos vão fazer com que o cérebro, que é tão inteligente, vá buscar imediatamente toda aquela sintomatologia que teve lá atrás naquele acidente. Agora digam, o cérebro é simplesmente um criado, digamos assim, que corresponde àquilo, é inteligente, corresponde muito bem, é muito bem mandado, se nós pensarmos muitas vezes na mesma coisa, e ele vai buscar os sintomas para nos proteger, para nós fugirmos da situação. A diferença entre o medo real e o medo irreal é que o medo real diz, atenção que isso é perigoso, se houver mesmo um perigo que esteja à nossa frente. O medo irreal é quando a pessoa preocupa a mente antes do tempo com situações que nem sequer vão acontecer e que estão sempre a lembrar, a lembrar, a lembrar, e o cérebro não funciona pela razão, funciona pela emoção, e lá vai ele buscar todos aqueles sentimentos que estão a trazer todos aqueles sintomas, que deixa a pessoa com palpitações, taquicardia, que deixa as mãos suadas e o corpo a tremer, e tudo aquilo que os ansiosos conhecem. Então, o medo irreal, a intenção também é protetora. O resultado, a intenção é positiva, é, mas o resultado é negativo, porque não deixa as pessoas viverem. Na escala 80-20, que é muito conhecida de muita gente, diz que em 100% das probabilidades das coisas acontecer, na maior parte das vezes, 80% nada do que as pessoas se preocupam acontece. Se houver a possibilidade de nos 20% acontecer alguma coisita, é uma probabilidade, mas 80% nunca acontece. Então, para que tanta preocupação? Então, eu escrevi aqui que o medo real é estimulado pela ansiedade. E nós sabemos que a ansiedade patológica, disfuncional, é quando a pessoa está sempre a colocar o corpo em alerta, o corpo, o organismo em alerta, logo a libertar adrenalina, aqui nas adrenais, no fundo das costas, por cima dos rins, a libertar noradrenalina cá em cima no cérebro, e todas essas substâncias começam a entrar no organismo e a pessoa fica atenta a tudo e não dá descanso absolutamente a nada. O que vai acontecer é que a pessoa começa a entrar num estado patológico. Então eu escrevi no livro que o medo irreal é estimulado pela ansiedade, portanto, a ansiedade patológica, quero dizer, que coloca o organismo todo em alerta, como se o organismo tivesse que estar sempre preparado para um perigo que possa acontecer, estando preparado sempre para fugir ou para lutar. Ora, nós sabemos que devemos sempre preparar o corpo para fugir ou para lutar. Não há descanso, não há paz, não há tranquilidade e é um desassossego. Por isso, quando ele é estimulado pela ansiedade e que se prende pela imaginação, porque o que faz isso? É a imaginação, é imaginar, eu vou para ali, se eu vou para aquele lugar, se calhar vai estar muita gente e eu não vou conseguir sair dali, vai-me faltar o ar. Ai, se eu me vou meter numa autoestrada, numa ponte, e se me dá um ataque de pânico, é melhor não ir, porque se calhar se me der e depois eu não tenho um hospital por perto, não tenho ninguém que me possa valer, não vou poder sair da ponte, vai-me acontecer alguma coisa, não vou. Outras pessoas pensam, imaginam, começam a imaginar demasiado, e a imaginação é um terreno muito fértil, só que é fértil demais. E as pessoas que são muito preocupadas e que cismam muito, uma palavra muito da gíria, que é cismar, estão sempre com um pensamento ruminante, ali sempre a pensar nas coisas más, então elas estão sempre a criar possibilidades no cérebro. O cérebro não sabe distinguir entre um medo real e um medo irreal, porque para o nosso cérebro tudo é real, mesmo que seja fruto da imaginação. O cérebro não sabe distinguir se é mesmo verdade ou se é a imaginação que está a ser criada. Para o cérebro, acredita e pronto. E vocês desse lado perguntam, doutora Rosa, então, porquê é que eu estou sempre, quando vou para algum lado, ainda nem sequer há perigo nenhum, já estou com o meu coração a bater, porque vocês deram essa ordem. Porquê é que eu estou com as minhas mãos a suar, porquê é que eu estou com cólicas e começo a ter dores de estômago, o intestino já começa aqui com as borboletas aqui no estômago e o intestino começa logo a ficar-me mal. Porquê é que isso me acontece? Porque vocês estão a imaginar que vai acontecer um perigo e o cérebro, como não sabe distinguir se aquilo é imaginado ou se realmente é verdade, vai arranjar toda a sintomatologia para que você saia dali o mais depressa possível para se proteger. Só que a intenção é boa, não é? E é protetora, não é? Só que não vos deixa viver, porque o perigo não estava nada lá, nem estava lá sequer, e vocês não puderam viver o momento, não puderam ir até uma praia. Eu tenho pessoas que me dizem, doutora, não é a pandemia que me está a impedir de ir até à praia ou de ir até ao rio, o que me está a impedir é algo bem pior, é dentro de mim mesmo. E eu sou eu a própria pessoa a sabotar todo o processo. Vejam lá o que nós somos capazes de fazer. Então, a pergunta aqui é, há solução? Há solução para isto? Ah, pois, claro que há. Nós temos é que ser psico-educados. Está a ver que é o que os terapeutas fazem. Então, como é que nós nos podemos proteger disto? Primeiro, a pergunta que eu já fiz noutras lives para trás, para quem já é pessoa que assiste aqui às lives há muito tempo, algumas frases e algumas palavras que eu vou insistir dizê-las da mesma maneira, para que fiquem no ouvido e para vocês se lembrarem, para fazer uma coisa que se chama memória evocada. Sempre que eu disser as coisas da mesma forma, vocês vão lembrar, porque nós temos essa forma de ser e de agir, porque o nosso cérebro funciona assim, eu digo da mesma forma e a vossa memória é evocada a outros momentos que já ouviram aqui nas lives e, portanto, vão se lembrar com mais facilidade. Então, eu irei repetir várias vezes da mesma maneira para isso acontecer. Então, como é que nós podemos combater isto? Em primeiro lugar, perceber o que é realmente um medo. Quando vocês estiverem nas lives, tenham um caderninho, tenham um lápis ou uma caneta, o que você quiser, e comece a escrever, porque quando nós escrevemos e sublinhamos, nós memorizamos 36 vezes mais, não é fantástico? Principalmente quando sublinhamos. Eu que há dias uma paciente trazia o meu livro na mão para eu autografar e vinha com ele todo sublinhado, todo sublinhado, e eu fiquei muito feliz porque ela se calhar nem tinha ideia que ao sublinhar ela memorizava 36 vezes mais. E ela sabia aquelas coisas todas. E outra coisa curiosa que também me aconteceu foi que eu estive esta semana com uma pessoa a falar comigo e ela falava como se estivesse a falar com as minhas palavras. E eu cheguei ao momento e disse: ai, que pessoa tão parecida comigo! Esta pessoa é mesmo uma pessoa que pensa como eu. E depois, a certa altura, ela disse-me: estou a adorar o seu livro. E eu achei giro isso. Estou a adorar o seu livro, que eu até já digo as mesmas palavras que a doutora. Sai, por isso eu estava a achá-la tão partida comigo. Tinha a ver com isso. Pronto, ainda bem. É bom sinal, é sinal que fez sentido para ela. E quem diz o meu, outros livros que fazem sentido, sublinham, memorizem, leiam mais que uma vez. Não precisam estar ali a amarrar como os estudantes, nada. Mas pensem, principalmente, olha que interessante esta frase, sublinhar. Olha que isto bate certo para mim, sublinham. E depois vejam também as soluções e do problema, que é para sublinhar mais ainda, que é para poderem resolver. Então, aquilo que eu estava a dizer, então, o que é o medo? Vocês desse lado, digam-me lá, escrevam aí. O que é o medo? Então, comecem a escrever, que é para eu ver o que é que vocês escrevem sobre o medo. Vamos lá, eu não posso ser só eu a falar, não é? O que é o medo? Comecem aqui a dizer-me. Eu estou aqui a ver aqui os vossos comentários. Muita gente a dizer que está a começar a ler o meu livro. Onde é que vende? Aqui há pessoas a responder onde é que vende. Minha gente, digam-me lá, o que é que vocês acham que é o medo? Afinal de contas, nós todos temos medo e quando passamos por uma situação mais desagradável ou quando andamos sob pressão no emprego, em casa, num relacionamento, muitas zangas, muitas discussões, nós sabemos que o medo aumenta. A Kátia está a dizer descontrole total, medo é ansiedade pelo futuro, muito bem. O medo, medo é um sentimento, tenho medo de sair à rua, incapacidade de seguir em frente. Medo é um sentimento, é uma emoção, o medo é uma emoção básica, primária. Muito bem, mas o que é o medo? O que é, afinal de contas, é o medo? O medo é o pânico? O medo provoca pânico, mas o medo não é o pânico. O medo para mim é um bloqueio, é um aperto, certo, Bernilde? É mesmo isso, também é isso, é insegurança. Muito bem. Olha, vocês são incríveis, fantástico. Eu gosto que vocês falem comigo. O medo, tomem nota. O medo é um sentimento incontrolável. Eu vou-vos dizer o que é o medo e vocês até se vão rir, porque é muito simples. Ouçam, gente, o medo é a falta de confiança e segurança em nós próprios. Quando nós somos pessoas seguras de nós próprios, quando nós nos sentimos serenos, quando nós nos sentimos tranquilos, se nos sentimos em paz, de bem com nós mesmos, quando nós fazemos aquilo que gostamos, quando nós comemos aquilo que é saudável, quando nós temos opinião sobre aquilo que fazemos, quando nós não nos afirmamos na vida, nós somos seguros, nós somos confiantes e não temos assim medo. Temos os medos normais, que é normal também, temos que ter, senão não nos protegíamos, não é? Nós queimávamos, fazíamos muitos disparados porque não tínhamos medo de nada. Nós temos que ter algum receio, algum medo, que é para nos protegermos dos perigos, mas é só dos perigos. E esse é o medo real. Quando é os medos irreais que são produzidos pela imaginação, vocês já sabem que são vocês que pensam demasiado e que provocam na vossa mente muito pensamento, e os pensamentos, é síndrome do pensamento acelerado, não é? Como diz o Dr. Augusto Cury. É falta de confiança em nós próprios, é falta de segurança em nós próprios. Então o que é que nós temos que fazer para deixarmos de ter medo? Começarmos a melhorar a nossa autoestima, apontem, melhorar a autoestima. A melhorarem os vossos objetivos, saberem muito bem o que é que vocês querem para a vossa vida. O livro tem essa orientação. Sigam, perguntem no nosso grupo que começa a viver agora, que eu respondo aquilo que eu puder. O livro tem essas respostas. E se não for o livro, também podemos responder por aqui, porque há pessoas que não podem comprar um livro. Também está certo. Podemos responder por aqui. Aliás, eu estou a falar do livro, que para quem não teve a oportunidade ainda de ler, podemos aqui falar sobre o assunto. Trabalhar a autoestima, os sentimentos de segurança vêm muito quando nós estamos seguros daquilo que nós queremos. Quando nós temos a nossa identidade, a nossa afirmação perante a vida, quando temos opinião própria, quando nós não estamos tão presos à opinião dos outros, mas sim à nossa opinião. quando nós sabemos o que queremos, isso sim, nós, quando acreditamos mais em nós, exato, Teresa Rito, é isso, quando nós acreditamos mais em nós, quando nós nos valorizamos, então o que é que nós temos para fazer aqui, nesta live, o que é que nós precisamos fazer para combater o medo? Gente, começarmos a trabalhar a autoestima, e quem sou eu? Tem exercícios no livro, aliás, tem um exercício na página 52, que é sobre as máscaras, que máscaras é que andam vocês a usar e que já não fazem falta, deixar de ser máscara, ser vocês mesmos, tirar a máscara do bem feliz a vida sem se trabalhar cá dentro, trabalharem os vossos receios, os vossos fantasmas, para que não precisem de usar de máscaras. As máscaras são boas só para poder pôr e tirar. Agora, se andarmos sempre de máscara, não nos assumimos, não nos afirmamos para o mundo. Não deixarmos que as outras pessoas nos manipulem, que as outras pessoas nos anulem. Por isso, quando estamos seguros e confiantes, o medo, aqueles medos que vocês, da ansiedade, eles não existem. Algumas pessoas desse lado estão a dizer, pois é, mas eu passei muitos trabalhos na minha vida. Certo. E eu compreendo isso. Mas nós não podemos deixar que o passado controle o futuro. Nem, e muito menos o presente. Se temos medos do passado, temos que os trabalhar também. Se não conseguimos fazer sozinhos, com ajudas das letras daquilo que leem, vocês podem muito bem pedir ajuda a um terapeuta, seja ele qual for, de que maneira for, mas peçam ajuda, porque não dá para andarmos sozinhos a sofrer. Precisamos de ajuda. Há certas fases na nossa vida que passamos por situações que precisamos limpar a nossa mente, limparmos desses problemas. E depois nós sabemos também que estamos muitas vezes formatados por crenças limitantes da nossa educação. Quando éramos crianças, nós éramos pequenininhos, são esponjinhas, levam com tudo. E às vezes levamos com os medos que nem são nossos, são medos dos nossos avós, são medos dos nossos pais, são medos dos mais significativos, nem sequer são nossos. Então precisamos nos conhecer muito bem, que é para não termos que herdar medos. Se herdarmos, que nós possamos herdar coisas boas, mas medos com crenças. Quem é que já não ouviu falar? Homem que é homem não chora. Muito riso, pouco juízo. Isso, nada disso é verdade. Um homem chora, uma pessoa que se ri muito, não tem pouco juízo, coisa em cima nenhuma. É uma pessoa alegre e dá uma boa gargalhada. E quantas vezes as pessoas têm receio destes ditos populares que ficam na mente da pessoa e ficam como uma crença, como se aquilo fosse verdade. E precisamos, como disse agora aqui alguém, cultivar o amor. Foi a Susana Mourão, muito bem. Cultivar o amor dentro de nós, Susana, querida. Um beijinho para esse lado. É isso mesmo, cultivarmos o amor. Quando nós não fazemos nada disto, nós ficamos à mercê dos abutres. Nós ficamos à mercê dos outros que estão ali só para nos mostrar o quanto nós temos defeito. Em vez de nos dizerem coisas bonitas, olha que bem que tu fizeste isso, elogiarem-nos, vão-nos lembrar das nossas coisas piores. Então, quando isso acontecer, vocês também precisam de aprender a saber dizer, quando alguém vos lembra de alguma coisa que vocês não fazem bem, lembra-se imediatamente de dizerem duas ou três coisas boas que vocês têm, que é para o outro deixar de dizer alguma coisa má. Se alguém disser, tu não tens jeito nenhum para andar no trânsito. Mas tenho muito jeito para isto, isto e isto. Tu não memorizas nada. Memorizo isto, isto e isto. Lembrem-se duas ou três imediatamente, ou verbalizem-nas, ou então digam para vocês mesmos, não, eu tenho isto, isto, isto de bom. É muito importante, porque às vezes os outros, como estão muito mal com eles próprios, tendem a querer nos lembrar das nossas coisas menos boas, para nós ficarmos em paridade com eles, ou seja, como digo também no meu livro, fracassados como eles. Não aguentam com as coisas que nós conseguimos na vida, e então querem constantemente lembrar-nos de, entre aspas, defeitos, que é para nós não podermos, para não nos sentirmos bem. Mas nós não precisamos nada disso. Então, quando o medo aparece, escrevam isto que vos vou dizer. Vocês vão falar com o medo, vão dizer, medo, eu sei que tu estás aqui para me proteger. Por exemplo, alguém que quer sair de casa, como hoje falei com uma pessoa que me disse que estava, não conseguia sair da zona de conforto, se andar na terra dela que anda muito bem, mas sair da zona de conforto já começa a ter problemas. Tem a ver com as ansiedades e com algumas crenças que estão aí para trabalhar. Fale com medo. Então olha para o medo e diz assim, medo, eu sei que tu me queres proteger. Eu sei que tu queres cuidar de mim. A intenção é boa, mas o resultado... A intenção é positiva, mas o resultado é negativo, porque eu estou a ficar prisioneira dentro da minha própria casa e dentro do meu próprio corpo. Obrigada, obrigado, Estou a aprender a confiar em mim um pouquinho todos os dias. Um pouquinho de cada vez todos os dias. Estou a aprender a confiar em mim própria e a valorizar-me. Digam isto muitas vezes para o medo. Imaginem que vão fazer falar em público, têm medo de falar em público, e de repente vai falar, começa a suar, começa a ficar a tremer, começa com as mãos a tremer, não sabe onde colocar as mãos. Imediatamente, fale para si mesmo e diga: medo, eu sei que tu queres que eu seja muito bom a fazer uma palestra ou a falar em público, e lá chegarei. Eu sei que tu me queres proteger para eu não fazer asneira nenhuma, que me estás a tentar ajudar. Mas a intenção é positiva, mas o resultado é negativo, que eu assim não faço nada. Obrigada, obrigado. Eu estou a aprender a fazer isto devagar, ao meu tempo, a confiar em mim um pouquinho cada vez. E eu vou chegar lá, com certeza. E o medo, quando é confrontado, tende a ficar do tamanho que ele é. Que é assim, pequenininho. Muito pequenininho, certo? Aprendam a dizer isso, a contrariar. As pessoas que têm medos porque na infância passaram por maus tratos, passaram por infâncias muito de abandono, de rejeição, outros que ao longo da adolescência também passaram por situações muito más, e outras pessoas que também já em adultos, que viveram com alguém que os tratou mal, se houver alguns acontecimentos mais passados e que repetem o padrão, pior ainda. Mas há pessoas que não tiveram nada disso na infância, mas infelizmente foram viver com alguém, ou tiveram outras pessoas que viveram juntos e que fizeram bullying, ou, se não for a palavra bullying, desvalorizaram, manipularam, e a pessoa, sem se dar conta, ficou abafada, ficou anulada, sem se dar conta que isto às vezes acontece, sem as pessoas se darem conta. É um dia, outro dia, outro dia, outro dia, anular, dizer que a pessoa não tem capacidade, enfim, e as palavrinhas vão entrando, até que a pessoa começa a acreditar que realmente não é nada de jeito e que se calhar não tem valor nenhum. E então a autoestima vai reduzir e os medos vão aumentar. Então, até mesmo para essas, se sozinhas não conseguir, peçam ajuda, que é o primeiro passo mais importante. Mas se puderem começar a treinar aqui com tudo isto que estamos a falar das lives, façam-no. Comecem a dizer para vocês mesmos: calma lá, quando alguém vos tentar anular, vocês dizem: não, isto não é verdade, desconfiem. Sabem? Desconfiem. Duvidem. Dizem: mas isto não é bem assim, esta pessoa está a dizer isto, mas isto não é. Primeira coisa, quando alguém vos coloca sobre esse receio, esse medo e essa desvalorização, a primeira coisa que vocês fazem é duvidar. Duvidem. Não me acredito que isto seja assim. Onde é que esta pessoa foi buscar isto? Não me conhece tão bem quanto isso. Depois, critiquem. Critiquem. Olha que disparate. Está-me a dizer que eu sou isto. Critiquem o que vos disseram, mas critiquem para vocês próprios, sabem? Assim, não precisam dizer ao outro, mas criticam: olha, que disparate esta pessoa, certamente está a dizer isto porque está mal com a vida dela, está-me a tirar isto para mim, eu não posso ser assim. Ouçam, analisem, duvidem, critiquem e depois digam: ok, eu vou fazer por estar com pessoas. Às vezes precisamos de ouvir, também para melhorarmos alguns pontos, não é? Mas quando estamos com alguém que sempre nos anula, que sempre nos diz que fazemos tudo mal, desconfiem disso, porque essa pessoa que vos diz isso deve estar muito doente, porque não é uma pessoa saudável. Uma pessoa saudável elogia o outro. Uma pessoa saudável dá miminhos ao outro. Uma pessoa saudável não anda sempre a discutir com o outro. Uma pessoa saudável mimam-se. Abraçam-se, dizem coisas boas um ao outro e pronto, quando às vezes precisam de se sentar e ter uma conversa aberta para dizer os pontos que podem ser trabalhados e algumas coisas que não gostaram de ouvir, dizem também, mas com palavras elegantes para não magoar, mas dizem o que sentem, não guardam. E os medos nessa altura vão ficar pequenininhos, porque não acumula nada dentro do vosso corpo. O vosso corpo é um templo, sabem? O vosso corpo é um templo que precisa estar limpo, asseado, leve, sereno. O vosso corpo não pode levar com o lixo todo. Não só um saco de boxe para andar sempre a levar com tudo. Se alguém vos criticar muito, duvidem lá dessas pessoas, que essas pessoas se calhar são tóxicas, não podem estar ao vosso lado. Entenderam? Mas também não vão ser narcísicos, não querem ouvir nada do que os outros dizem. Mas o bom senso, sabem? O bom senso. E porque quando as pessoas começam a ficar muito abafadas e muito anuladas, elas começam a perder a noção de quem são. E isso perdem é depois é a identidade. E quando perdemos a identidade, não nos afirmamos para nada na vida. Somos apenas seguidores como carneirinhos do que os outros dizem. E às vezes os outros, coitados, estão piores do que nós e nós estamos a seguir alguém que está pior do que nós. Isso não é um disparate? Vocês não acham? Ou digam lá. Vocês acham que não é um disparate? Estamos a seguir alguém que ainda está pior do que vocês. Ou do que nós. Sabem porquê? Porque aquelas pessoas persistentes que dizem, é assim que se faz. Olha, vai fazer isto. Olha, faz aquilo. Nem perguntam se as pessoas querem. Ou se gostam. Faz assim, faz assado, faz assado. Eu encontro montanhas de pessoas que me dizem isso a mim. Só que eu acho que sou uma pessoa bastante bem resolvida. E digo, coitado. Para mim, digo baixinho, coitado. Está a pensar que eu preciso que me diga o que eu devo fazer? Coitadinha. Ela precisa dizer aquilo para ela. Estás a ver? Estão a ver? E é importante que vocês tenham esta noção de podermos escutar os outros, ouvir um conselho, se nós pedirmos conselhos, que às vezes as pessoas dão-nos conselhos que nós não pedimos, não é? Se nós queremos ouvir um conselho, perguntamos um conselho, somos bons ouvintes e depois vamos pensar e vamos refletir sobre o que as pessoas nos disseram, porque se muitas, duas, três, quatro, cinco pessoas nos dizem a mesma coisa, é porque é para pensar. Mas depois façam o vosso próprio pensamento sobre a questão. Não deixem que sejam os outros a colocar-vos como carneirinhos a fazerem o que elas querem. Essas pessoas normalmente têm vidas muito mal resolvidas e querem mandar na dos outros. E não fazem nada de bom nas delas. Certo? Então, para deixar de ter medo, deixarem de estarem sempre a pensar no que vai acontecer para a frente. Então, uma outra sugestão para deixarem de ter medo é esta. Quando começarem a pensar, ah, isto vai-me acontecer, ai, aquela pessoa morreu com aquela doença, ai, se calhar também já tenho essa doença, olha, isso não há de certo. Eu conheço pessoas que passam a tardes a falar de doenças e quando ouvem os programas da televisão daytime, que são aqueles programas que contam só desgraças, ai, coitada, a vizinha também tem isto, vão buscar, a Célia Xavier está a dizer, temos que fazer o nosso trabalho de casa, é mesmo isso? Por isso que eu aqui estou, para vocês fazerem o vosso trabalhinho de casa. Reparem, se nós vemos um programa da tarde, quem está em casa e pode ver, ou as pessoas à noite podem pôr um programa da tarde e vão vê-lo à noite. Se só contam desgraças, vocês vão ouvir desgraça disto, desgraça daquilo, desgraça no trabalho, desgraça daqui. É um acumular de desgraças que depois nossa cabecinha, que é muito inteligente, já falámos disso há pouco, vai achar que é tudo desgraça e não é. Quando ouvirem duas desgraças, cortem a conversa e assim, vamos falar agora de duas ou três coisas boas que nos aconteceu no dia. Estão a ver? Este é um bom trabalho de casa, Célia Xavier, e todos vocês. Se alguém vos contar, pessoas que, ai, sabes, o senhor Joaquim tem uma doença, a senhora Maria também tem, coitadinha, esteve muito mal, olha, e fulaninho, a coitadinha, olha, morreu de cancro. Morre muita gente de cancro, morre muita gente de automóvel, morre muita gente de todas as maneiras. E morre também gente da pandemia, mas de Covid. Mas ouçam, há muita gente viva e nós somos esses, estamos aqui a conversar. Por isso, quando alguém vos vai falar só desgraças, cortem isso, não queiram escutar só desgraça. Quando alguém conta uma desgraça, assim, ah, mas graças a Deus, olha, você está aqui, há pessoas que estão viciadas na desgraça, você está aqui, eu também estou aqui, nós estamos bem, graças a Deus, dentro do possível, fazemos muitas coisas, e eu conheço muitas outras pessoas que estão bem, que estão de saúde. Contrariar, ouvir e deixar entrar toxicidade, veneno, e há pessoas que contam muito veneno. Bom, é importante que vocês, se quiserem, tenham aqui exercícios que vocês podem fazer, que é exercícios para, tem na página 52 do livro, para quem está a seguir o livro. Olha, a Kátia Fernandes está a dizer, eu faço isso, não deixe que me contem coisas más, porque fico mesmo mal. Boa, Kátia, é mesmo assim que tem que ser. E todos vocês aprendam, porque olha, eu não duro sempre, é durar muito tempo. Mas aprendam isto. Quando vos contarem muitas coisas más, vocês não são saco de lixo para ouvirem coisas más, digam logo, contrariem-se, conta-me lá duas ou três coisas boas, só me contas coisas más e coisas boas, o que é que tens de bom para me contar? E se a pessoa não tiver, porque já está tão amarga na vida e está tão habituada a contar coisas negativas, que vocês é que têm que arranjar maneira de contar três, quatro, cinco coisitas boas, nem que sejam coisas banais, não se importem que digam que vocês sejam fúteis de falar coisas fúteis porque falaram de coisas banais, mais vale falar coisas banais e boas e positivas do que falar de coisas muito estruturadas só desgraças, até com as datas e tudo. Por isso, nós temos o nosso papel, que é quando alguém nos conta uma coisa má, ou uma situação má, dizem, eu consigo compreender, mas olha, graças a Deus também há coisas boas. E contam duas ou três, ou cinco ou seis, logo, para contrariar, que é para o vosso cérebro não ficar viciado igualmente àquela pessoa. Pior ainda, Margarida Preta está a dizer, eu tive que mudar de local de trabalho, desapegar também é importante. É verdade, sim senhora, também é importante às vezes desapegar. Mas nós não temos, se você precisou, Margarida, acho que sim. Mas nós não temos que sair dos nossos lugares onde gostamos de estar só porque outros nos fazem, são assim. Nós temos é que os ensinar a não serem assim, pelo menos para nós. E quantas vezes nós estamos com pessoas que só estão ansiosas para nos contar o lixo todo que passou na vida delas e depois vão todas felizes para casa e nós ficamos. Ah, parece que levámos uma sova, parece que nos roubaram a energia toda porque tiraram o lixo, despejaram em vocês porque ouviram e depois vão felizes para casa porque já vão mais leves. Nada disso. Para isso há terapeutas que são treinados, formados e preparados para isso. Quem não é terapeuta não tem que andar a ouvir a porcaria toda, porque depois vai para casa com aquilo tudo, o vosso cérebro vai achar que é tudo muito desgraçado e depois nem dormem nem nada. Conselho: nunca, mas nunca, escrevam isso no vosso caderninho, ouvir histórias agradáveis à noite. Não deixem quando vos ligam à noite por telefone: olha lá, querido, como é que estás? Está lá, e tu nem sabes o que me aconteceu, foi tão mal, olha hoje, tipo uma pessoa. Olha, conta-me isso amanhã. Digam logo assim. Conta-me isso amanhã. Agora fala-me de coisas boas. À noite não se ouvem desgraças. À noite não se ouve lixo, porque vamos colocar a nossa cabecinha no travesseiro e vamos dormir em beleza, vamos dormir muito bem, em paz. À noite deem umas risadas, falem de coisas agradáveis, falem de coisas simples, sabe aquelas coisas simples que não fazem nada. É isso que temos que falar, não é, Ana Sabino? Diz aqui a Célia Xavier, sanguessugas de energia. Pois é, quantas vezes acontece isso, sanguessugas. Depois, treinar, não pré-ocupar a mente com coisas desnecessárias. Ao longo do dia, muitas vezes estamos perante situações que vocês pré-ocupam a mente, ou seja, antes do tempo estão a ocupar a vossa cabecinha com porcaria, com tralha, que não presta para nada. Depois, se vier uma coisa realmente importante, já não cabe lá, porque está cheio de tralha, que nem é vossa, é dos outros e que não presta para nada. Portanto, pré-ocupar nada disso, porque é quem preocupa muito, quem está sempre a pensar em preocupações. Depois ficam mais tarde ansiosos, são os que ficam mais rapidamente ansiosos porque estão sempre a preocupar-se, ou seja, a pré-ocupar a cabecinha, o cérebro, com porcaria que não vale nada, certo? Então, quando tiverem que se preocupar, preocupem-se com algo que seja realmente necessário, senão, não, não é? Fátima quer dar um beijinho grande para si também. Bom, então. O exercício das batidinhas está no livro, vai-vos ajudar a libertar a ansiedade. Façam-no, porque tem vários pontos nervosos no nosso organismo, nosso corpo, que fazendo as batidinhas vai libertar toda a tensão que está acumulada. E são vários pontos do corpo, que têm pontos de medicina chinesa, que acumula energia. Portanto, se vocês fizerem essas batidinhas, aqui, 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 aqueles que estão no livro e outros que eu às vezes ensino nas consultas, vocês podem efetivamente ir libertando a tensão nervosa. Para além disso, vocês vão fazendo aquela respiração ao mesmo tempo que fazem as batidinhas e vocês vão ficar muito mais leves. Façam de manhã quando se levantam, façam à tarde, façam as vezes que quiserem porque não têm contraindicações e façam antes de deitar. Certo? Depois, várias vezes ao dia, também na página 52, tem, penso que é na 52, se não for vocês vejam, tem também o exercício da respiração. O livro está cheio de exercícios. Se tiverem dúvidas, aqui nas lives, tirem as dúvidas, certo? E agora, eu queria dar os parabéns aos nossos atletas, porque aqui tem família de atletas, e que não tivesse, mas tenho aqui muita gente nas lives que tem atletas a concorrer nos Jogos Olímpicos e, portanto, meus parabéns para o triplo salto masculino Pedro Pichardo, que ganhou a medalha de ouro, parabéns. O triplo salto feminino Patrícia Mamona, que ganhou medalha de prata. Depois, Jorge Fonseca, já falámos a semana passada, a medalha de bronze. E temos o canoísta Fernando Pimenta, a medalha de bronze. Parabéns para os nossos portugueses que estão a fazer o melhor que sabem e que podem. E nós ficamos felizes, estamos muito bem representados. Meus queridos, medo é falta de confiança em nós próprios. Vamos andar de corpo erguido, sabem? Quando nós andamos de corpo erguido para cima, a energia flui naturalmente. E quando nós andamos de corpo erguido, o nosso cérebro entende: estou poderoso, estou empoderado, estou cheio de energia. E então a energia flui, nós ficamos mais empoderados e o medo foge a 7 pés de nós, porque mostramos que somos pessoas de segurança e de confiança, certo? Então vamos lá, vamos fazer a meditação e eu gostaria que agora arranjassem o vosso lugarzinho para se sentarem ou deitar. Já estão aí as recomendações: procurar um lugar calmo e tranquilo, sentarem-se de forma confortável, se preferirem usar os auscultadores, tanto melhor, que assim não ouvem os barulhos, e evitar as notificações de telemóvel ligadas para não ser interrompidos. Vamos a isso? Vamos fazer uma meditaçãozinha bem tranquila. Vamos lá. Vamos arranjar um lugar bem calmo, bem tranquilo, para fazer a meditação. A meditação de hoje é como aprender a libertar-se do medo. Para quem não me conhece e está a chegar agora, o meu nome é Rosa Basto. Sou formada em psicologia e sou hipnoterapeuta. Gostaria que se pudesse deixar levar hoje para um lugar da calma, para um lugar da paz. E esse lugar da calma e da paz está mesmo dentro de si. Então vamos lá. Sentado, deitado, confortavelmente. Estou aqui para ajudá-lo, para ajudá-la a trabalhar os seus pensamentos e equilibrar a sua mente. A meditação ajuda imenso. Se você fizer essa prática da meditação guiada ou a forma como você quiser e aprendeu, vai ajudá-la a ser um ser muito mais saudável, muito mais seguro, muito mais confiante. Se quiser, permita-se deixar-se levar pela minha voz. Feche os seus olhos e comece por fazer uma respiração bem profunda. Inspira e expira. Isso mesmo, muito bem. Ótimo. Vamos lá, mais umas poucas vezes, fazendo assim como está fazendo agora. Inspira, conte até 3, guarda um pouquinho a respiração e depois solte devagar, lentamente. Se quiser, conta até 6, assim que expira. Isso mesmo. Mais fundo, deixando o ar fazer aquilo que faz tão bem, levando oxigênio a todas as suas células, levando saúde, levando equilíbrio. Eu não sei se você sabe, mas sempre que respira fundo, sempre que inspira, o seu corpo renova. E sempre que expira, liberta as tensões acumuladas. Liberta tudo o que está a mais, tudo o que não é seu e que não lhe pertence. Vamos lá, faça isso agora. Faça uma boa respiração, inspirando e expirando. E à medida que vai fazendo isso, ao mesmo tempo. Pode escutar a música que eu coloquei para si. Pode ouvir um ou outro ruído à sua volta, mas isso só vai servir para acalmar cada vez mais. Isso mesmo, de quando em vez o ar parece que não vai mais longe, que fica preso em alguma parte do seu corpo. Esteja agora em consciência. Esteja agora em consciência. No agora. Dê atenção ao seu corpo. Conecte-se com o seu interior. Conecte-se com o seu interior. Valorize cada partícula do seu ser e diga para si próprio: eu sou, diga o seu nome, tome consciência da importância do seu nome, da sua importância no mundo, no universo. E a cada vez que inspira e expira, todo o seu ser se renova. Isso mesmo. À medida que vai respirando fundo, deixa os degraus de uma escada bem bonita. Aquela escada que você já conhece, com 15 degraus. Eu irei contar de 15 a 1. E quando chegar a 1, estará lá no fundo, bem no fundo dessa escada. E no fundo dessa escada, você encontrará uma saída, que é uma saída agradável, bem dentro de si. Um lugar seguro. Vamos lá. Coloque-se no alto da escada. 15. E agora acompanhe a contagem decrescente. 14. Vai descendo. Descendo. 13. Mais e mais profundamente. 12. Apenas deixando acontecer. Leva a minha voz consigo, protegidamente, saudavelmente. 11. 10. Mais e mais profundo. Seu corpo fica aí, onde está, confortavelmente, e a sua mente vai viajar no tempo e no espaço. Protegidamente, 9, mais e mais profundo, sempre atenta à minha voz, deixando-se levar pela minha voz, 8, é uma voz amiga, que sempre vai consigo, eu só quero o que você quer, o seu bem-estar, 8, 7, 6, 5, 4, mais e mais profundo, 3, 2, está quase, quase lá, 1, agora aí tem um corredor à sua espera. Deixe o corredor. E lá no fundo do corredor tem uma porta. Uma porta que divide o tempo e o espaço. O tempo daqui e o tempo do seu interior. Deixe-se ir confiantemente. É um corredor agradável, aconchegante, ao seu jeito. Eu vou contar de 1 a 3, quando chegar a 3. Você vai abrir a porta. Leve lá a sua mão. Um, dois e agora três. Abra a porta. Isso, abra a porta. Coloque lá a mãozinha e agora empurra a porta. Permita-se abrir a porta. Está um lindo lugar à sua espera. Bem dentro de si, existe um lugar seguro. O seu cantinho seguro. Deixe-se ir. Agora olhe toda a volta. Tem aí tudo o que você gosta. Um lugar calmo. Um lugar tranquilo. Um lugar da paz. Sinta. Escuta. Observa. Tenha todas essas sensações. Conecte-se com o seu interior, valorizando cada parte, cada partícula do seu ser. Mentalmente diga: eu sou. Diga o seu nome completo. Eu sou o poder dentro de mim. Eu sou a força em mim. Eu sou amor. Eu sou paz. Eu sou carinho. Eu sou ternura. Eu sou um verdadeiro ser de amor. Respire fundo. Vamos lá. Inspira. Saúde. Expira. Deite fora. Doença. Todo esse lugar é protegido. Porque esse lugar é natureza. Todas as vezes que está aqui comigo, você escolhe o seu lugar. Pode ser um campo, pode ser uma praia, pode ser a montanha, pode ser um jardim, um lugar muito sereno. Pode ser um lugar completamente imaginado, como tudo aquilo que lhe agrada. Claro que pode, pode. É a sua mente que está criando. E à medida que vai dando um passo e depois outro, calçado ou descalço, simplesmente se deixando ir, nada nem ninguém pode perturbar nesse lugar. É só seu e só vai aí quem você quiser. Sinta cada elemento da natureza, a água, escuta, você também é água, sinta o ar que está entrando pelas suas narinas e seja ar. Observe como esse lugar tem tanto para lhe oferecer. E à medida que respira fundo, que inspira profundamente, observe onde está no seu corpo o bloqueio do medo. Tenho acompanhado ao longo destes anos, talvez ao longo dos tempos. Às vezes já é tão antigo esse medo que você já nem sabe de onde ele vem. mas ele está aí no seu corpo. Às vezes é uma pontada no peito, às vezes é um aperto no estômago, às vezes manifesta-se o medo com alguma doença. Eu gostaria que agora, no seu lugar seguro, arranje aí um lugar bem simpático, talvez perto da água, talvez perto do mar, se for praia, ou se for montanha, perto de uma rocha, ou onde você quiser. Arranje forma de se sentir bem. Não se esforce, não é necessário. Apenas imagina. É simples. Imagina que ao inspirar profundamente, o ar fica travado, parado, como se tivesse aí um nó muito apertado. Alguma coisa está aí desde algum tempo. Talvez tenha sido lá atrás uma separação, uma zanga. Talvez tenha sido um trauma, talvez seja alguma coisa dolorosa que ficou aí preso e que se manifestou, somatizou no seu corpo. Vou-lhe pedir algo muito importante. Quero que faça algo muito especial agora. Claro que pode. Pode. Imagina que assim que eu contar de 1 a 3, que o seu dedo indicador da sua mão dominante, ou à esquerda ou à direita, que o dedo indicador fica como um raio laser. E assim que eu contar de 1 a 3, você vai levar o seu dedo como um raio laser. Onde está o bloqueio do seu medo? Está nas costas? Está na barriga? Está onde? Onde incomoda mais quando você sai da sua zona de conforto? Onde está o problema? Quando você respira fundo e fica com medo, onde ele se manifesta? Dê atenção agora. 1, 2, 3. O seu dedo é um raio laser. Vá lá e recorte, recorte. Se é no peito, recorte no peito. Se é na cabeça, recorte na cabeça. Se é num braço, recorte no braço. Recorte como se fosse um raio laser, se for na barriga. Recorte. Recorte até mesmo na sua imaginação, como se estivesse a ir lá dentro. Recortar isso que está aí há muito tempo. Recorte. Vá profundo com o seu dedo, recortando, 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 para fazer um buraco bem fundo, para tirar isso. Esse símbolo do medo é apenas um símbolo. E o que está aí, que símbolo é esse? É algo duro? É algo mole? É algo mal cheiroso? É algo... Imaginariamente, como é que é isso? É um novelo de lá? É um novelo de aço? O que é que está dentro de si que não o deixa respirar profundamente e ter a vida que você quer ter? Que símbolo está aí? 1, 2, 3. Agora que recortou, arranque isso, tire fora e observe o que pode estar nas suas mãos. O que é que você retirou do seu peito? O que é que você tirou da sua barriga? O que é que você tirou desse lugar que estava a incomodar? É algo escuro? É algo muito mole, muito duro? É pedra? O que é que estava a magoar? É uma um facão? É uma faca? O que é que você tirou do seu corpo? É um símbolo. Os símbolos são criados na nossa mente. Deixe isso agora assim, de lado, como se estivesse ao ladinho. Deixe estar ao ladinho. E agora vamos fazer umas respirações para limpar o local onde saiu isso. Se foi no peito, Os órgãos estavam no peito, estavam amarrotados, machucados, os pulmões estavam apertados, o coração estava apertado. Vamos lá, respire fundo. E expira. Vamos lá outra vez. Inspira e expira. Deixe que os órgãos, de onde saiu esse símbolo, se foi na barriga, se foi nas costas, se onde foi? Foi nas zonas genitália? Se foi aí, imagina agora todos os órgãos direitinhos, imaginariamente, a ficarem outra vez com espaço. Eles tiveram muito tempo a machucá-los com esse símbolo do medo. Agora o símbolo do medo saiu e o seu corpo está a ser restaurado. Restaurado. Inspira. Os pulmões estão ocupando o espaço tudinho que lhe pertence. O coração vai para o lugar dele, podendo fazer as batidinhas saudavelmente bem. Saudavelmente bem. Se foi no seu estômago que você tirou, deixe que agora o estômago possa ficar aí refeito, reconstruído. Que o seu baço, o seu fígado vão para o lugar. Estavam apertados, estavam magoados por aquele símbolo do medo que não os deixava fazer o trabalho que eles precisam de fazer para que você tenha saúde. Inspira. Expira. Inspira novamente, deixando os seus órgãos fazer aquilo que eles sabem fazer tão bem. Devolver-lhe saúde e equilíbrio. Se foi nas suas costas que você sentia o símbolo do medo, como uma pontada, como se algo encravado ali nas costas, se retirou isso com um raio laser. Agora está um buraco aberto. Respire fundo, que o ar vai restaurar, limpando as crostinhas, deixando que todos os órgãos voltem. Se for nas costas, a coluna, as costelas, os músculos, voltando todos ao sítio, ficando tudo direitinho como tem que ser. Muito bem. Deixe simplesmente isso acontecer. Entrega, entrega. O seu corpo saberá fazer. Ao inspirar profundamente, está levando saúde, energia do bem, energia do amor. E enquanto isso está acontecendo, órgãos novos, músculos novos, nervos, tendões, tudo a ir ao sítio, equilibradamente, saudavelmente, já está a acontecer na sua mente. Já está a acontecer no seu corpo. Saúde e equilíbrio. Enquanto isso está acontecendo, você está aprendendo a fazê-lo. Olhe agora para aquele objeto ou o que foi que você tirou do seu corpo. Imagine aí no lugar seguro uma fonte. Pode ser uma fonte de água, uma corrente de água. Atire para lá, para essa fonte. Eu gosto de chamar fonte de amor. Que tudo transmuta, que tudo limpa, que tudo trata. Atire para lá esse símbolo. Se foi um novelo de aço, atire para lá. Se foi um punhal, atire para lá. Se foi algo viscoso, escuro, atire para lá. deixe, entrega, delega. O universo vai cuidar disso para si. Observe como essa água, se for água, se a fonte de amor for luz e você tirou por uma fonte de luz. Observe aquele símbolo do medo a ser limpo, transmutado, até que desapareça. Grave bem a sugestão que lhe vou dar. E hoje em diante, daqui para a frente, todas as vezes que você ouvir esta meditação, ou todas as vezes que você possa fechar os olhos e olhar para dentro de si, e for a esse lugar seguro, que é o seu cantinho interior, você vai ver que aquilo que era medo está desaparecendo. Está desaparecendo na fonte de amor. Porque de dia e de noite, a qualquer hora, a qualquer minuto, a qualquer segundo, o universo está a tratar disso. Simplesmente você hoje entregou. Já não está nas suas mãos, entregou ao universo. No seu corpo está amor, está equilíbrio, está paz. Os seus órgãos estão agora a recuperar com espaço. A sua mente está a gravar, a registar e a executar textualmente. Grave, registre, execute textualmente. É amor dentro de si. Já está a acontecer. Isso mesmo. Sinta-se agora grato, grata, pelas coisas que tem na sua vida. Pelas pessoas amigas que tem na sua vida, pela comida que tem na sua mesa, por tudo aquilo que você já conseguiu na sua vida. Isso, diga, estou grato, e enumere tudo aquilo que você se lembrar agora e devolva isso para o universo. A gratidão é uma energia muito poderosa dentro de nós. Dizendo, estou grato pela família que tenho, estou grato pela comida que tenho, agradeço todos os dias o ar de respiro, agradeço ao meu corpo, faço os seus agradecimentos a si mesma, agradeço por ser bondosa, por ser bondoso. E é com esses agradecimentos, com essa bondade que está a enviar para o universo, que lhe vai ser devolvido todos os dias, com prosperidade, com abundância e com tudo que você merece. Lembre-se todos os dias de agradecer, porque a energia da gratidão é muito poderosa. E agora, com toda essa paz, com todo esse equilíbrio, se você quiser adormecer depois de ouvir a meditação, tudo bem, pode fazê-lo. Deixe simplesmente ir. E será um sono muito recuperador, em perfeito equilíbrio com o seu corpo e com a sua mente. Se quiser voltar, simplesmente vá àquela porta que levou até aí. 1, 2, volte lá. 3. E agora abra de novo a portinha. Isso mesmo, suba o corredor e traga essa energia de amor desse lugar. Afinal de contas, existe dentro de si mesmo. Suba os degraus, 1, mas suba muito bem disposto, muito bem disposta. 2, 3, corpo e mente em perfeito equilíbrio. 4, vamos voltando, voltando. 5, bem disposto, bem disposta, bem dispostos. Vamos voltando. 6, 7, 8, 9. Isso mesmo, vamos começar a sentir os dedinhos das mãos, os dedinhos dos pés. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Não tem mal repetir os números, podem repetir. 14. E agora, dizendo comigo, ao mesmo tempo que eu digo, eu vou lembrar, sentir muito bem com a vida. Vou lembrar de me sentir positivo todos os dias. Irei esquecer de lembrar e lembrar de esquecer tudo o que não me interessa, tudo o que me faz mal. Apenas irei lembrar de ser uma pessoa feliz, de bem com a vida e com muito amor interior. Também gravou, também registou e também está a executar textualmente. E agora sim, 15. Abre os olhos, bem disposto. Vamos voltando. Isso mesmo. Vocês são os queridos, vão voltando. Vamos agora espreguiçar, sim, espreguiçar o corpinho todo. Isso mesmo. E espero que todos vocês tenham aproveitado a meditação com tranquilidade. Vamos voltando e teremos na próxima vez, na próxima meditação, outro tema que vocês escolham. Vocês são os donos dos temas, nós vamos colocando e vocês vão escolhendo. Quero-vos dizer que vocês são uma excelente companhia. Muito grata por vocês estarem desse lado e admirarem o meu trabalho e me ajudarem a ser quem eu sou também. A me inspirarem todos os dias a me tornar uma pessoa melhor. Um grande beijinho para todos vocês. Fiquem muito bem e, acima de tudo, sintam-se abraçados. Eu hoje tenho aqui este micro enorme aqui à minha frente. Sintam-se abraçados por mim, como se eu pudesse, neste momento, estar a abraçar cada um de vocês. E olhem que são muitos. Um beijinho muito grande e até à próxima quinta-feira, às 21h. Beijinhos. Fiquem bem.